Tiago capítulo 5, do versículo 7 até o 12. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já é vinda, já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora a direção dos altos céus. Que o teu Santo Espírito possa estar iluminando, Senhor, esta palavra e que ela possa estar realmente caindo direitinho aos nossos corações, porque nós precisamos disso nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu suplico agora, Senhor, fale aos nossos corações e que nada venha realmente impedir-nos de estarmos nesta sintonia para que possamos entender e compreender o que o Senhor quer de nós nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O subtítulo desse trecho que acabamos de ler diz: exortação à paciência. A outra tradução diz: paciência no sofrimento. É o título que vamos dar à mensagem nesta noite: paciência no sofrimento. Nós não precisamos de paciência quando tudo está bem. Amém? Quando tudo está normal, você não precisa de paciência. Você precisa de paciência quando as coisas não estão legal. Você precisa de paciência quando o seu filho está realmente te dando trabalho. Você precisa de paciência quando o seu esposo está azedo. Amém? Você precisa de paciência quando a sua esposa está azeda. Muita paciência. Você precisa de paciência quando você precisa sair de casa, tem um horário a cumprir. E a sua família demora para se arrumar. Amém, irmãos? A gente precisa de paciência nessa hora. Irmãos, é nessa hora que a gente precisa de paciência. E eu hoje pela manhã, eu acordei cedo e fui preparar a mensagem. E eu resolvi falar sobre paciência. Por quê? Ó, vou falar um negócio para vocês. Eu falei, eu acho que foi quarta-feira, e vou repetir. Hoje está frio, bem frio. A igreja também não é uma igreja assim tão quentinha, em função desse teto metálico. Ela fica geladinha, as pernas da gente fica geladinha, entendeu? Pô, a gente vem aqui para fazer o quê? Irmãos, a gente vem aqui para fortalecer o nosso espírito. E como é que fortalecemos o nosso espírito? Ouvindo o que Deus quer, o que Deus tem para nós, e absorvendo e colocando em prática. De nada adianta você vir à igreja e a mensagem é perdão, você fala, não vou perdoar. Não adianta nada, perdeu tempo. Nada adianta você vir à igreja e a mensagem é amar, você fala, não vou amar. Vem aqui fazer o quê então? Viemos aqui fazer o quê, irmãos? Passar frio nas pernas? Melhor fora ter ficado em casa. Hoje, Deus nos trouxe aqui, e algumas pessoas não vieram, porque aquelas não precisam, mas nós precisamos. Paciência. Amém? Quem precisa de paciência é nós, irmãos. Só Deus sabe o que você tem passado. É verdade ou não, irmãos? Hã? Não é fácil. Então, nós precisamos entender, quando falamos paciência, Às vezes a pessoa pensa que paciência é só esperar. Tenha paciência. A pessoa vem cobrar, fala, tenha paciência, espera, não é esperar. Então nós vamos ver o que é realmente paciência para podermos entender o que Deus está nos falando na sua palavra. A definição de paciência começa assim, paciência é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma. É fácil, hein? Quando tudo está bem, é fácil. Você está calmo, sorridente, brincando quando tudo está bem. Mas quando a coisa está ruim? E quando começa os conflitos chegarem? E quando começa as frustrações? E quando começa as decepções? E quando começa tudo dar errado? Aí é que nós temos que exercer a virtude de manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma. Consiste basicamente de tolerância a erros ou fatos indesejados. Paciência é a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, de qualquer hora, em qualquer lugar. É a capacidade de persistir em uma atividade difícil, tendo uma ação tranquila e acreditando que você irá conseguir o que você quer. De ser perseverante, de esperar o momento certo para certas atitudes. De aguardar em paz a compreensão que ainda não se tenha obtido. Paciência é a capacidade de ouvir alguém com calma, com atenção, sem pressa. Capacidade de se libertar da ansiedade. A tolerância e a paciência são fontes de apoio seguro nos quais podemos confiar. Ser paciente é ser educado, ser humanizado, é saber agir com calma e com tolerância. E é verdade mesmo. O impaciente normalmente ele é sem educação, já reparou? O impaciente é sem educação. E nós não podemos ser sem educação, irmãos. Porque o cristão verdadeiro tem que ser educado. E o impaciente é um sem educação. Porque ele fala sem ter a calma necessária e não quer saber se está agredindo ou não. Muitas vezes porque ele quer a coisa do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós temos que ser paciente e saber esperar com paciência a colheita, como um agricultor espera o fruto que ele plantou. Nós sabemos que vivemos, e a lei da semeadura, ela é inevitável e uma realidade na vida de cada um. Tudo que você semeia, você colhe. Amém? Tudo que você semeia, você colhe. Não adianta. Não adianta. Você semeou, você colhe. Então, irmãos, muitas vezes a gente está colhendo frutos ruins porque temos lançado uma semente perversa lá atrás e a gente está desejoso de colher um fruto bom. Só que nós temos que lançar a semente boa. E não é na hora que você lança a semente que você colhe. Você tem que lançar a semente boa e tem que saber esperar. Lança a semente boa e espera. Às vezes começamos a orar pela salvação de alguém e a gente fala, puxa, essa pessoa não vem à igreja. Calma, sede pacientes. Assim como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. A chuva que vem na época certa e a chuva que vem fora da época certa também. Mas tenha paciência. Paciência. Aguarda com calma. O versículo 8 fala assim, sede pacientes e fortalecei os vossos corações. Irmãos, quando nós começamos a agir com paciência, isso fortalece o nosso coração. Você mostra que você é forte. Porque fraco é aquele que não tem um alto domínio. O fraco é aquele que realmente não consegue manter um controle emocional equilibrado e que perde a calma e a estribeira com qualquer coisa. E tem muita gente assim hoje em dia. O mundo hoje nos leva para isso. O mundo está estressado. Arrumaram uma palavrinha para isso que se chama estresse. Quando eu era garoto não existia essa palavra. Assim como não existia a palavra depressão também. A turma vai inventando coisa. Não existia gripe H1N1. Como é que é? H1. Não existia. A turma vai inventando as coisas, né? Mas é tudo coisa que já existia, mas a turma vai nominando. Então, irmãos, nós precisamos ser fortes o suficiente para dominar, pelo menos a gente. Se você não consegue dominar nem você, você vai querer dominar quem? Como é que você vai querer controlar a tua casa se você não sabe se controlar? Como é que você vai querer ter domínio sobre os seus filhos se você não se domina a si mesmo? Então, irmãos, a Bíblia fala: sede pacientes e fortalecei os vossos corações. Ah, mas sabe por que eu sou paciente? Sabe por que eu não tenho controle? É por causa disso, por causa daquilo, é por causa do vizinho, é por causa do irmão, é por causa... A culpa nunca é da árvore, você já reparou? É sempre do seu semelhante. É aquela mulher que trabalha com meu marido, é aquele homem que está em cima da minha mulher, é a minha vizinha, é o meu vizinho, é o meu patrão, é o meu chefe, é o meu empregado, é o meu parente, é a minha sogra, é meu sogro, é não sei quem. É sempre o semelhante. É ou não é? A pessoa vem aqui e não reclama do banco. Alguns no começo reclamavam, né? Falava que era duro, agora acostumaram, graças a Deus. Ou calejou, não sei. Mas a pessoa não reclama, a pessoa reclama das pessoas. Eu nunca vi alguém saindo da igreja porque falou assim: eu saí da igreja porque o teto é frio. Não. Eu saí da igreja porque o banco é de madeira. Não. Eu saí da igreja porque o som, porque o púlpito pastor é de madeira. Eu saí, não, por causa do ventilador, não. Eu saí por causa do irmão tal. Eu saí por causa da irmã tal. E quer que eu fale uma coisa? Aquele irmãozinho não me desce. Não me vai. Deus me livre. E se ele vier para a igreja que eu estou, eu vou para outra igreja. O que a Bíblia diz? Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Mas a condenação é só para quem não aceita Jesus? Não! A condenação é para quem reclama dos outros. Ah, mas ele tem defeito. Você acha que você não tem? Mas ele é ardido. Você também não é? Mas ele é azedo. Você também. Todo mundo, irmãos. Todo mundo tem o seu dia que a gente levanta atravessado. Não tem quem não tem. Duvido. Todo mundo tem o dia que levanta meio azedo, meio atravessado. As coisas vão acontecendo e vão levando para uma provação, irmãos. Porque ser paciente, ter equilíbrio, ser sensato, ser calmo, quando tudo está bem, é a coisa mais fácil do mundo. Mas a paciência, ela tem que existir na nossa vida, irmãos, quando realmente há turbulência. Quando estamos passando por problema, é aí que nós vamos ver realmente que temos o controle, o domínio sobre nós mesmos. É aí que nós vamos ver que realmente nós temos um equilíbrio emocional e que eu sou maduro o suficiente para dominar a mim mesmo. Porque tem gente que fica louco. Tem gente que chega a cometer crime, mata. Por causa do desequilíbrio emocional. Já viu isso? A pessoa fica louca. A gente vê, olha, misericórdia, irmãos. Vai ter que dar um jeito. Televisão está difícil de assistir. Não tem nada que presta. As emissoras evangélicas também é uma tristeza. Ai, Jesus, tem que ter paciência, paciência. Noticiário é uma loucura. Tira a paz da gente. Esses dias eu vi um homem que foi lá, matou a mulher, os filhos, e se suicidou. Não dá nem para punir o peão, porque ele mesmo já se puniu. Não é verdade? Agora, que culpa tinha criança? Criancinhas pequenininhas. Irmãos, o que que leva uma pessoa a tomar uma atitude dessa? Falta de controle, irmãos. É uma impaciência absurda. É uma falta de domínio, é uma falta de calma, de equilíbrio emocional. Total. E hoje o povo está totalmente desequilibrado. Essa é que é a verdade. E por quê? Por causa de pessoas. E a Bíblia fala que nós não podemos reclamar uns dos outros. Eu estava conversando com alguém, não faz muito tempo, não sei o que é também. E é mais ou menos assim. Você convive com uma pessoa, 30 anos, essa pessoa só te traz alegria, prazer, felicidade, presentes. Você só elogia. Ela dá uma pisada na bola, é suficiente para você falar só do erro. Só do erro. É assim ou não é? É só do erro. É só do erro. Você é um bom funcionário. Trabalhou já 20 anos na empresa. Nunca chegou atrasado, nunca faltou. Fez uma coisa grave lá no dia. Abriu a carta do diretor por engano. Meu Deus do céu, isso é gravíssimo, né? Aí vai lá entregar um envelopão aberto. Está admitido. Mas foi... Está admitido. É assim. Não quer nem saber. É assim ou não, irmãos? É assim. Por isso que nós temos que ter... É por isso que Deus está nos alertando a termos esse tipo de controle, irmãos. Esta capacidade de suportar as dificuldades de qualquer natureza com a maior calma possível. E a gente não vê. É basta jogar um pouco de futebol para você ver o povo perder a calma. É ou não é? Vai praticar qualquer tipo de esporte, brincadeira, gincana. A gente fazia gincana na igreja. Não fazemos mais. Por que será que ele não faz, hein? Foi Deus. Né? Alguma coisa aconteceu. Mas como dava cada pega? Irmãos, Jesus ensinou que nós temos que considerar o meu próximo superior a mim mesmo. É assim, não é? Considerai os vossos superior, os vossos próximos superior a você mesmo. Então, irmãos, você é melhor que eu. Você é melhor que eu. Não vamos reclamar. Vocês são melhor que eu. Quando você consegue ter essa mente de Cristo e olhar para o seu colega e falar assim, olha, o seu irmão, você é melhor que eu, você nunca vai reclamar. Você não reclamando, você está livre da condenação. Porque aqui o versículo diz, irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Aí no versículo 10 ele fala assim, pega como exemplo a paciência e o sofrimento dos profetas que falaram em nome de Jesus. Irmãos, o mundo não tem esse entendimento, mas nós que temos a mente de Cristo temos que ter. E pega todos os profetas que falaram em nome de Jesus, você vai ver como eles realmente tiveram que ter muita paciência. Muita paciência. Quando você começa a ler a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, você vê que em certa ocasião o apóstolo Paulo estava pregando e bateram, arrancaram toda a roupa dele. E bateram tanto nele que pensaram que ele estava morto. Na verdade, ele estava fingindo, ele fingiu de morto. Colocou a língua para fora e ficou assim. Aí arrastaram ele para a perna, para fora da cidade, jogaram no mato e falou um a menos. E diz a Bíblia que lá ele passou um tempo, ele recompôs as suas forças, levantou e continuou a pregar o Evangelho. Isso é paciência, irmãos. Isso é domínio. Às vezes a gente reclama das coisas que acontecem com a gente. Certa ocasião, o próprio Paulo e Silas estavam também pregando, arrancaram toda a roupa dele, colocaram ele na prisão com os braços e com as pernas, amarradas num tronco e jogaram numa prisão subterrânea fria e úmida. E lá ele começou a louvar ao Senhor. Mas a situação está tão difícil, a coisa está tão insuportável, tudo levou para uma forma que eu não consigo mais aguentar. Irmãos, Deus não permite provação acima daquilo que nós podemos suportar, e junto com a provação ele manda também logo o escape. O que nós temos que fazer? Você tem que simplesmente se colocar no seu lugar e manter o seu equilíbrio, o seu domínio, a sua temperança. Você não pode perder a calma por qualquer coisa. A gente vê pais perdendo calma com filhos. Eu presenciei, irmãos. Era da igreja, não é mais. Filho, não faça isso! Arrancou o salto a agulha. Se pega na testa do moleque, mata. Que isso, irmãos? Calma. Pra quê? Vai resolver o problema? Você pode complicar a situação. Você pode simplesmente complicar a situação se você não mantiver a calma. Mas nós temos que ter esta capacidade de suportar todas as dificuldades, sejam elas o que for, em qualquer hora, em qualquer lugar, com o máximo do equilíbrio, sem perder a calma. Consciente, sóbrio. Porque o diabo vem e ele cega. E depois que ele cegou a pessoa, ela não olha mais o que está fazendo. Começa a fazer as besteiras. É assim ou não é? O versículo fala assim: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhes deu? Porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Irmãos, Deus é grande em misericórdia, em piedade, em compaixão. E quando você permanece firme na paciência, você passa a ser uma pessoa bem-aventurada. A bem-aventurança também é aquele que permanece na paciência. Paciência. Calma, irmãos. Domínio. Domínio próprio. Domínio próprio. Aqui é fácil ter domínio próprio, irmãos. Mas começa a viajar e ver determinada situação que você deu baixaria. Fala aí, pensa aí. E já teve ou não teve situação que você deu baixaria? Rodou a baiana e falou um monte de coisa que você não deveria ter falado. Às vezes até dentro de casa, às vezes até no relacionamento conjugal, a gente já dirigiu palavras para a nossa esposa que a gente jamais deveria ter falado. Ou vice-versa. Ou para os nossos filhos, palavras que a gente dirigiu, que jamais a gente deveria ter dirigido. Então, irmãos, depois a gente fica reivindicando a bem-aventurança, que é a felicidade completa com fartura para Deus. Mas a Bíblia fala que a bem-aventurança, mediante a misericórdia e a compaixão de Deus, está também reservada e destinada para aqueles que perseveram na paciência, no equilíbrio. Você tem sido equilibrado? A pessoa quando está gritando e fazendo voar, a pessoa fala, ô desequilibrado, não é assim ou não? Ô desequilibrado. Então sabe o que a Bíblia diz? Para o desequilibrado não tem bem-aventurança. A bem-aventurança é para aquele que permanece paciente. Calma, calma, paciência. Calma, irmãos. Não fica apavorado. Amém? Nós temos profetizado desde que Deus inaugurou esta igreja nesta cidade, que esta igreja nunca será conhecida pelos seus usos e costumes ou coisas similares, mas essa igreja vai ser conhecida pelo amor. Amém? O amor um para com o outro. E quando você lê em 1 Coríntios capítulo 3, a primeira característica do amor, 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente. Quem é impaciente, biblicamente falando, não ama. Mas tem hora que... Tudo bem. Você tem que ter um controle emocional, filho, porque você tem Jesus dentro de você. Amém? E se você tem Deus, Deus é amor. E o amor é paciente. Então nós precisamos de paciência. Se não tem paciência, não tem Deus. Não tem amor. Se não tem amor, não tem Deus. Está na hora de aceitar Jesus Cristo. Mas, pastor, tem hora que... Pelo amor de Deus, o senhor não está lá em casa. E você acha que eu também não tenho problema lá em casa? Você acha que eu também não tenho as minhas dificuldades dos meus negócios? Porque eu sou pastor, mas eu também sou empresário, eu também tenho as minhas atividades paralelas que eu sustento a minha família. Você acha que eu também não tenho os meus problemas? Certa ocasião, nos contrataram para fazer uma apresentação em São Paulo. E eu saí bem cedo e cheguei lá. Era no buffet, no andar de cima. E tinha que subir tudo carregando na cabeça. E era coisa. E eu subi carregando aquelas caixas na cabeça. Falei, glória a Deus, vamos ganhar dinheirinho. Não tem importância, né? Feliz toda a vida. Aí você fala, mas não tá paciência. Calma, vou falar para você. A hora que tá tudo montado, já testei. Som, um, dois, teste. Tá tudo bem, tudo preparado. As mágicas arrumadinhas, tudo certinho lá, bonitinho, tudo, cenário montado, beleza, chega a hora da festa. Mas eu liguei cancelando com o senhor. Eu até já contratei outro. não, para mim cancelei, sim. Você tem que ter fruto do Espírito, não tem, irmãos? Sabe o que eu fiz? Pus na cabeça, disse tudo, pus no carro e voltei. Preju. Então, a gente tem que ter. As coisas difíceis acontecem às vezes, irmãos. Coisas para provar. Dá vontade da gente subir na parede. E quando você não gastou o dinheiro que você pensou que você ia lá buscar ainda, né? Quando você ainda não gastou, pensou, vou lá, vou receber, vou voltar, cubro o cheque aqui. Aí, além de você ir e voltar, não pegar nenhum, ainda gastou o dinheiro, pedágio, combustível, tudo. Ainda gastou, além de ganhar ainda. São situações que acontecem, irmãos. Comigo, com você, com qualquer um. Irmãos, o amor é paciente, o amor é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado e nem guarda mágoas. 1 Coríntios 13, 4. Deus está falando, eu não sei por que Deus está tocando o coração, mas Ele quer dizer nessa noite que nós temos que começar a ser mais pacientes do que somos. Talvez tem pessoas que não andam muito paciente aqui. Não levante a mão, é você e Deus. A Bíblia também diz que quando você tem Deus, você produz o fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito é uma coisa que tem que fluir naturalmente. O fruto não é forçado jamais. O fruto, ele vem naturalmente. E quando você vai lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é, a primeira característica, amor. E a primeira característica do amor é a paciência. Mas diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que traduzindo é paciência. Irmãos, quem tem o Espírito Santo é paciente. A pessoa não pode falar que tem o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, é batado pelo Espírito Santo, é um grosso, é um estúpido, é sem controle, é um desorientado, um desnorteado, um desequilibrado. Pode ter o Espírito Santo do capeta, mas Espírito Santo não é. Não é. E a gente vê muito, irmãos. Irmãos, como a gente vê. Olha, misericórdia é uma coisa assim, sem pudor. Hoje em dia, a atitude das pessoas. No dia a dia. Na praça, na fila do banco, onde quer que você está, você vê cenas horríveis. E às vezes as pessoas ainda falam assim, eu sou evangélico, sou evangélico. Irmão, o negócio de evangélico aí está mais por fora do que não sei o que também, viu? Está detonado esse negócio de evangélico. O segredo não é a pessoa ser crente, o segredo não é a pessoa ser evangélico, o segredo não é a pessoa ser pentecostal, o segredo é a pessoa ser verdadeiramente convertida, lavada e remida no sangue de Jesus e produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí a pessoa é verdadeiramente convertida. Nós não podemos, irmão. Tem gente que apela para qualquer coisa. E fala assim, mas é que o meu pavio é curto, irmãos. Desculpa do capeta. Que é pavio curto? É cabeça curta, é coração curto que Jesus não chegou perto ainda. Porque quando Jesus entra, Jesus vem para transformar. Jesus vem para modificar a sua vida. Jesus vem para trazer paz, alegria, amor. Quando você tem Jesus no coração, você é paciente. Quantos crimes a gente vê acontecendo no trânsito, irmãos? Porque a pessoa fechou, entrou na sua frente. Aí o outro persegue. Agora eu capo. Farol alto. Farol alto. Agora eu vou. Até fechar o sujeito lá. Que é isso, irmão? Isso não é atitude cristã, não? Você vai fechar ele, vai dar uma ralada, vai dar um tiro na sua cabeça, vai os dois pro inferno. Porque será que Jesus tomaria uma atitude dessa? Deixa cortar a frente, deixa aí, vá com Deus. Deus que tenha misericórdia. Quer fazer bobagem, vai. Ontem eu estava viajando para a Serra Negra. De noite. Bonitinho, né? Irmão, não vi. De repente, veio um desnorteado. No meio da contramão, uma moto. E eu com a carreta atrás, hein? Na moto, veio assim, a hora que eu vi, estava de cara a cara com a moto.
Mas o que esse cara está fazendo? Aqui é meu lugar. Virei pra cá, assim, a carretinha faz 5K. Já puxou carreta, sabe como é que é, né? Aí a carretinha faz 5K. Fui lá pro acostamento, voltei e falei: misericórdia, que sem noção. Adiantava eu dar meia volta, correr atrás do cara e xingar? Não adianta, irmãos. Não adianta. O mundo está perdido. O mundo não sabe por onde anda, o mundo não sabe o que faz, mas nós sabemos, porque nós temos a luz, nós temos Cristo, nós temos o amor, nós produzimos o fruto do Espírito, nós temos a paciência que Tiago escreveu que deveríamos ter, caso contrário, não teria salvação para nós. Amém, irmãos? Então, vamos ser pacientes, vamos realmente manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma, independente do que aconteça. Às vezes, não, deixa quieto, vai. Mas aquilo que aconteceu com você, que te deixou louco da última vez, né? Entendeu, irmão? Se você para para analisar depois, fala: pô, não precisaria eu ter agido daquela forma. É verdade ou não é? Depois que passa, fala: pô, não precisaria, né? Eu não precisaria ter agido. A gente acaba tendo vergonha da gente mesmo. Ó, para terminar a mensagem. Sabe que muitas vezes oramos e a nossa oração parece que não é ouvida? Embora a Bíblia diz que o Senhor não está com os ouvidos estampados que não nos pode ouvir e nem com as mãos encolhidas que não nos pode atender. Mas o problema é uma coisinha que se chama pecado, que faz separação entre nós, e ele que nos impede dele agir na nossa vida e responder às nossas orações. Quantas vezes nós pensamos assim: mas eu peço para Deus, Deus parece que não me ouve, é verdade ou não? Para encerrar a mensagem, o salmista disse assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Tenha paciência. Às vezes Deus está querendo ver se você tem paciência, se você sabe esperar, se você realmente tem o controle de você mesmo, porque o último fruto do Espírito aqui, o que é? Domínio próprio, autocontrole, autocontrole. Você tem que saber se controlar, irmãos. Às vezes a gente vê relacionamentos conjugais, esposos agredindo esposas fisicamente. E às vezes até com palavras. Eu acho que a agressão com palavras é pior ainda, porque fere o coração. Cadê o controle, irmãos? Nós temos que ser um povo controlado. Mas eu não consigo me controlar. Eu já vi gente que falou isso. Eu não consigo me controlar. Ai, meu Deus do céu. Se isso acontece comigo... Cadê o fruto do Espírito? Cadê Deus na sua vida? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos nos controlar? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos manter o equilíbrio sobriamente, independente do que aconteça? Porque a gente pensa que temos Deus, mas na verdade não temos. A gente está vivendo uma farsa. A gente acha que tem Deus, mas não tem. A pessoa que fala do seu colega, do seu irmão, olha, a Bíblia diz lá, né, irmãos, não reclameis uns dos outros, para que não sejais condenados. A pessoa que reclama um do outro, não tem Deus. Porque a Bíblia fala que nós temos que amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. E amar a quem me ama, que virtude há nisso? Nenhuma. Mas ele falou assim: amai os vossos inimigos. É aquele que te prejudica, é aquele que te fere, é aquele que te escarnece, é aquele que realmente atormenta a tua vida. É para esse que você tem que demonstrar amor. Mas eu não consigo. Sabe por que ele não consegue? Porque a gente quer agir por nós mesmos. Porque quando é Cristo vivendo em nós, quando temos a mente de Cristo, então a gente começa a enxergar diferente as coisas, a gente começa a ter atitudes completamente diferenciadas.
como diz aqui nos Salmos, né? E o Senhor, então, vai mudar por completo a tua vida. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer tirar toda essa impaciência, esse nervosismo. Sabe esse nervosismo que você anda tendo aí? Sabe esse nervosismo? Sabe esses chiliques que você anda tendo aí? Sabe? Esse chilique, esse comportamento não tão legal que você anda tendo. E a prova que não é legal, quando a pessoa está nessas crises de histerismo, e chega alguém um pouco mais importante, um parente ou um pastor, qualquer coisa, ela se recompõe na hora, já viu? Já aconteceu de eu chegar em casa de pessoas para fazer visita e está fervendo o clima lá dentro, e está aquela xingação, e está aquela brigueira, né? Só sem vergonha, volta para casa do seu pai, não sei o que, pepepe. Eu falo, que isso? Eu acho que eu vou embora. Não, vamos visitar a tua campanha. Não, quem é pastor? Ô, pastor, um minutinho só, já estamos indo. Daqui a pouco os caras de pau. Rapaz. Entre, pastor, vou fazer um café, sem vontade. Como está? Tudo bem? Graças a Deus. Hipocrisia, irmãos. Precisa de libertação. Vamos ser sinceros, vamos reconhecer. Pastor, realmente nós precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos de uma oração de libertação aqui na nossa casa. Ore por nós, mas não é isso que a pessoa normalmente faz. A pessoa pega e se recompõe. Parece um... E o pior é que meus dois com um sorriso, cara lavada. E é assim que funciona, irmãos. É desse jeito. Então, irmãos, exatamente. Irmãos, Deus está querendo fazer um milagre na nossa vida. Veja bem, Ele só vai poder nos abençoar. Ele vai poder abençoar essa igreja. Ele só vai poder prosperar você. Ele vai poder fazer de você uma pessoa bem-aventurada, que é uma pessoa verdadeiramente feliz, com condição financeira privilegiada, se você perseverar na paciência. Que paciência? É o controle emocional equilibrado, sem perder a calma, independente do que aconteça, onde aconteça. Quando você começar a agir assim, você vai ver que as bênçãos do Senhor estarão vindo sobre a sua vida. Por isso que ele deixou na palavra. Eu não consigo tomar posse da minha bênção, mas talvez tenha alguma coisa errada. Mas o que pode ser? Oh, Deus te trouxe hoje para falar no teu coração. Você está muito estressadinho, nervosinho, sem controle. Você está muito falando da vida dos outros, você está se preocupando muito com os outros, está se preocupando com você, e Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer fazer o teu coração transbordar de amor. Deus quer fazer a tua vida fluir o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Domínio, 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 domínio. Se você não consegue dominar a você mesmo, você não vai conseguir dominar a nada. Tem pessoas que não conseguem dominar nem a si próprio, depois quer ter domínio sobre o diabo, expulsar a capeta. Vai brincar, que você vai ver só. Ele monta em cima de você e faz você beijar o chão. Vamos ficar em pé, vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos encerrar o culto fazendo uma oração. E eu gostaria de orar por você. Você que tem realmente sido falho nessa área. Você que realmente não tem conseguido de jeito nenhum ter esse tipo de controle. E muitas vezes você vai contra o que a Bíblia nos orienta. Que é ser paciente, bondoso, ter domínio próprio, mansidão. A Bíblia diz que nós temos que perseverar na paciência. A Bíblia fala que sendo paciente nós vamos fortalecer os nossos corações. A Bíblia fala que nós temos que ter como exemplo a paciência e a perseverança dos profetas que foram antes de nós. E que a bem-aventurança, ela está preparada para aqueles que permanecem pacientes. Mas é só fazer uma oração e eu vou sair daqui paciente? Não, eu vou fazer uma oração, você vai sair daqui com Jesus no controle da tua vida. E quando Jesus está no controle da tua vida, a paciência é consequência. A longanimidade, o domínio próprio é consequência. O amor é consequência. Quando Jesus entra no teu ser, o amor entrou. Entrando no amor, A paciência é a primeira característica do amor. Se tem alguém que necessita de uma oração e quer realmente ser sincero diante de Deus, o Senhor, eu preciso. Esta palavra foi para mim e eu necessito deste milagre na minha vida. Você pode sair do teu lugar onde você estiver e ajoelhar aqui na frente.
Mas eu vou lá e eles vão pensar que eu sou...
Irmãos, eu não estou nem um pouco preocupado com o que os outros pensam de mim. Eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Se Deus tocou no teu coração e quer que você saia liberto esta noite, livre deste mal, livre disso que só tem atrapalhado a tua vida, e a Bíblia diz até que é a condenação que vem por cima. Se Deus tocou e você não quer aceitar, tudo bem. Mas se você reconhece nessa noite que esta palavra falou diretamente ao encontro da necessidade do teu coração, e você precisa melhorar, você precisa realmente, a partir de hoje você está fazendo um propósito diante de Deus, a partir de hoje as pessoas que convivem comigo não me conhecerão, porque vão ver realmente alguém que agora tem um controle emocional 100% equilibrado, sem perder a calma, independente do que acontece e onde acontece. Tem mais alguém? Pode sair e venha. É a sua oportunidade. Nós não vamos insistir muito não, porque o horário já está um pouco avançado. Nós não queremos terminar o culto muito tarde. Mas se tem mais alguém, venha, dobre o seu joelho. Seja sincero com você e com Deus. É uma coisa sua e Deus. É um negócio... Não vou perguntar para você o que é, onde você tem errado, o que você tem feito, o que você tem falado. Não, isso aí não. Não compete a mim. Isso aí é uma coisa sua e Deus. Se tem mais alguém, vem em nome de Jesus, ajoelhe-se e nós vamos orar. Senhor meu Deus, quantas pessoas prostradas aqui no teu altar. Nós não sabemos as lutas, as dificuldades, nós não sabemos, Senhor, das fraquezas, mas ouvindo a tua palavra, o teu Espírito Santo tocou profundamente nesses corações, falando, Senhor. E agora essas pessoas estão aqui prostradas diante de ti, reconhecendo que necessitam de algo vindo de ti para as ajudar nesta área, Senhor, que talvez tenha sido a sua fraqueza. Por isso, meu Deus, eu clamo que o grande milagre aconteça nessas vidas a partir de agora, Senhor. Que o teu amor esteja inundando estes corações, ó Deus. Inundando por completo, Jesus. Oh, meu Senhor amado, que o Senhor possa estar fazendo uma habitação verdadeira nesses corações, Senhor, guiando e cuidando por onde quer que eles estejam. E que o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, possa realmente estar brotando naturalmente destas pessoas. Aquelas pessoas que conviviam com esses teus filhos vão realmente notar uma grande diferença. Vão ver, Senhor, e até questionar, mas o que aconteceu? Você está uma pessoa tão equilibrada, você está uma pessoa tão sóbria, tão coerente, você está uma pessoa tão paciente, tão educada, tão tolerante, tão calma, o que aconteceu? E você vai poder testemunhar: Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia! Isso é o que aconteceu. Jesus Cristo mudou o meu viver. Muito obrigado, Senhor, por estes milagres maravilhosos e grandiosos que estão acontecendo agora na vida desses seus filhos, na tua igreja. Muito obrigado, Jesus. Nós vamos ouvir testemunhos destas pessoas aqui na tua casa, declarando da mudança, da transformação nesta área, Senhor, tão importante no nosso viver. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.